E cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5, sempre bem acompanhados, para não variar, a cada fecho de tarde de sexta-feira. Hoje falamos de arte, porque a vida sem arte não era a mesma coisa. Faz bem à saúde de quem a vê, faz maravilhosamente bem à saúde de quem a pratica. Connosco temos o Nuno Sacramento e o João Zero. Amanhã, inauguração da exposição na Galeria de Arte Contemporânea Nuno Sacramento. João, o fotógrafo, Nuno, o galerista.
É
boa tarde a
boa
ambos.
Tarde, boa tarde, boa tarde.
E ao auditório.
É um gosto ter-vos connosco.
Muito obrigado. Aqui no Chá das 5 é sempre um gosto.
Chazinho, daqui a pouco as bolachinhas. Nuno, começamos contigo. Antes de irmos aqui conhecer o trabalho do João e a sua carreira, como está a Galeria de Arte Contemporânea Nuno Sacramento?
Está bem, está de saúde e recomenda-se. Estamos no fim, o ano começou agora há pouco tempo, mas os anos, digamos, das galerias é de setembro a julho. A reentrée é sempre em setembro. Entramos com força, no mês de outubro já começamos a puxar bem e agora temos até ao verão ainda 3 exposições individuais. Temos o João Zero, depois vamos ter um artista cubano, que é o Luís Copéri, e ainda vamos ter um artista espanhol madrileno, que é o Fran Maior Maestre. Artistas já com cotação internacional, exposições com catálogo, texto de curadoria, etc.
Oh, Nuno, estávamos aqui a brincar que já nos conhecemos há tantos anos, não é? Desde miúdos.
É verdade.
Ainda com borbulhas na cara.
Exatamente.
Espinhas na ponta do nariz. Tudo muda. A percepção da arte, acredito que tenha mudado também.
Sim.
Está a caminhar para onde? Está melhor? Está pior?
Eu penso que está melhor. Penso que está melhor porque, por vários fatores. Hoje as pessoas estão mais informadas, muito mais informadas e com ferramentas que permitem informar-se quando não sabem. Que é os motores de busca que há, que é estas redes sociais de cultura visual, como o Instagram, por exemplo, e as pessoas veem muito mais e ficam muito mais conhecedoras e ficam com o olho mais apurado e conseguem filtrar melhor aquilo que veem, porque têm mais conhecimento. E quanto mais conhecimento nós temos em qualquer área, mais podemos opinar. E na arte contemporânea isso acontece bastante. Há mais feiras de arte, há mais eventos de arte. O ir a Paris, ou ir a Londres, ou ir a Madrid tornou-se muito mais fácil, muito mais barato. Viaja-se... É mais barato ir avião a Madrid do que ir de carro a Lisboa. E, portanto, as pessoas deslocam-se rapidamente e quem tem interesse nestas coisas das artes procura estas grandes capitais, porque é lá que as coisas acontecem. Isto em Lisboa é que acontece tudo, o resto do país é uma landscape e não passa disso. É triste, mas é este mundo global, mas também se torna mais fácil até para os próprios artistas, hoje com as redes sociais, conseguirem chegar a essas grandes cidades, porque há uns anos atrás, quando nós nos conhecemos, isso não era possível, porque as pessoas, havia o catálogo da exposição, havia o livro, mas não se conseguia dar a conhecer como hoje se conhece. Hoje estamos à distância, como se diz, de um clique, não é? Hoje pode estar uma pessoa no Japão a ver um artista português e pode entrar em contacto rapidamente. Hoje toda a gente fala inglês, se não fala a um Google Tradutor ou outra coisa qualquer, é tudo muito mais fácil.
Olha, e adquirir arte? Eu lembro-me que antes a arte que eu tinha disponível para mim eram os recortes que eu fazia dos catálogos que ganhava do Nuno Sacramento. Hoje em dia aumentou também essa capacidade de adquirir uma peça, uma obra de arte?
Eu penso que isto mudou tudo. Eu vou tentar te explicar. Há uns anos atrás, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a classe média ainda tinha algum poder de compra para adquirir arte. E havia profissões da classe média que investiam em arte. Hoje não se nota isso. Hoje a arte, é um bocado duro o que eu vou dizer, mas é verdade, é para quem tem dinheiro. E, portanto, hoje a arte é para as pessoas ricas. Portanto, pode-se desfrutar da arte, pode-se ter uma fotografia de uma peça, mas para se ter o original é preciso ter-se alguma capacidade financeira. Porque a classe média em Portugal, nestes últimos anos, perdeu poder de compra.
E de maneira, não é, não?
Perdeu o poder de compra. Portanto, isto nós caminhávamos para um país quase terceiro mundista, onde há uma classe alta, uma classe média alta muito forte e uma classe baixa. E a classe média comprava e deixou de comprar. Eu espero que isso volte a acontecer, porque ainda há pouco tempo estava em Viena da Áustria a falar com um galerista, meu amigo, e dizia-me ele, epá, não me interessa muito ir para Portugal, porque lá vocês têm meia dúzia de pessoas muito ricas e depois a classe média não tem dinheiro. E aqui nós, na Áustria, a classe, não há ricos, mas toda a gente vive bem. E a classe média toda tem poder de compra e toda a gente pode comprar aquilo que gosta de comprar. E eu gostava muito que Portugal caminhasse para isso. Uma classe média forte, com poder de compra e que comprem aquilo que gostam.
Esperança, portanto, não é? Porque se é possível, em alguns países, é possível também nós replicarmos o modelo e caminharmos para aí. Oxalá seja assim. João Zero, um corajoso, porque todos os artistas são meio doidos, meio corajosos e pessoas por norma incríveis.
As pessoas não estão a ver, mas basta olhar para ele, vê-se logo que ele é meio doido.
Um bocadinho das duas.
Não, mas o João é uma alma muito boa, é um amigo de longa data e desde miúdos que nos conhecemos, tenho, sim, acompanhado sempre o trabalho do João, e há uns anitos atrás começámos a estar mais próximos, começámos a conversar mais, e surgiu a hipótese de fazermos uma colaboração. E aí está ela, está esta exposição, que vai ser inaugurada agora sábado, e que penso que vai ser uma exposição muito interessante. Eu acho que até deixava para o João. Ó João, fala-te um bocadinho da exposição, vamos, acho ver. Eu.
Antes de irmos à exposição, João, boa tarde, é um gosto, bem-vindo.
Obrigado eu, boa tarde a todos.
Desde sempre, a fotografia, aí a imagem dentro da tua alma, como é que foi o início da tua carreira?
O gosto pela fotografia foi incutido pelo meu pai. Meu pai tinha máquinas fotográficas já na guerra de Angola. Ele já tinha máquina fotográfica na guerra. E depois, como havia em minha casa sempre máquinas fotográficas, acabei por ter curiosidade. E dá-se o clique quando o meu pai compra um livro das seleções Ritas-Stages, e que era sobre o nosso país, e trazia como oferta uma caixinha preta muito pequenina vazia lá dentro, que era uma Kodak, com um botãozinho laranja. E o meu pai diz que esta máquina vai ser a tua primeira máquina. E quando ele me dá aquilo para a mão e eu abro e vejo que realmente é uma caixa preta sem nada lá dentro, eu penso que a fotografia se tornou quase como um mistério que eu tinha que desvendar, tinha que procurar saber como é que funcionava, como é que era o funcionamento.
Foi preciso coragem, João, para persistir nesta carreira, porque hoje, Nuno, eu não sei se tu concordas, se é assim ou não, hoje há mais noção da necessidade que cada um de nós tem de um fotógrafo, não é? Mas antes não me parece que fosse uma carreira muito incentivada. É assim.
Deixa-me só dizer-te uma coisa, antes de passar a palavra ao João, que eu quero que o João fale mais. Hoje, toda a gente pensa que é fotógrafo. Porque hoje os telefones dão para tirar fotografias, dão para tudo, não é? Até dão para falar.
E boas fotografias.
E boas fotografias. Ainda há pouco tempo vi uma exposição em Madrid, toda realizada por iPhones. E de grandes dimensões e de grande escala, e não perdia qualidade. E estava fantástica a exposição. Democratizou-se muito mais a fotografia. Mas para ser um bom fotógrafo é preciso ter-se noções de muita coisa. De muito mesmo. A fotografia em Portugal ainda não está ainda não está no patamar que devia estar relativamente às artes, por falta de conhecimento das pessoas. Por falta de... As pessoas, era aquilo que falámos há pouco, as pessoas só conseguem opinar aquilo que conhecem. E lá fora dá-se muito mais valor à fotografia do que cá. Até isso reflete-se nos leilões, reflete-se nas aquisições e reflete-se nos preços que as fotografias atingem em feiras internacionais. Temos fotógrafos a custar 150, 200 mil euros uma fotografia. Uma fotografia. Isto pode parecer um bocado chocante, mas é isto, é o mercado de arte. Estamos a falar em mercados como Miami, Nova Iorque, Paris e Londres, também já acontece isso. E aqui, step by step, tem-se vindo a afirmar, felizmente, cada vez mais a afirmar, e as pessoas a tomarem conhecimento de que para se fazer uma boa fotografia tem-se ter noções de escala, de profundidade, de pontos de fuga, etc, etc, etc.
Nuno, Ai, Nuno, desculpa, João. Conta-nos tudo. Quando é que tu percebeste que a coisa ia ficar séria e uma carreira para ti?
Então, isto deu-se na década... Quando eu recebi essa máquina, foi na década de 80. A partir daí... As coisas foram crescendo, eu fui praticando cada vez mais. Eu sou desse tempo em que não se sabia qual era o resultado, porque quem não sabia muito de fotografia tinha que praticar muito para perceber o resultado. Tínhamos que ter dinheiro para depois fazer as revelações e etc. Pronto. Não é como hoje que se vê o resultado no segundo a seguir, a tirar a fotografia. Nessa altura não. Havia muito, era uma panóplia de questões que nós tínhamos que dominar. Uma delas era a mais importante, que era ter ou não ter dinheiro para fazer a revelação do filme e para fazer a revelação ou ampliação para papel. Portanto, isto eram dois mundos completamente diferentes. Quando eu começo a ter a noção de que isto podia ganhar alguma dimensão, eu já estou no final de secundário e entrar para a universidade, já consigo, de alguma maneira, ter um poder económico um bocadinho mais elevado, que já conseguia poupar para fazer as minhas relações mais com assiduidade, com uma constância mais certa, e aí começa a haver o resultado e eu começo a identificar-me com mais um tipo de fotografia do que outro. Pronto. Estamos a falar na década já de 90 e depois passar para os anos 2000. Portanto, isto será nos anos 2000 já, na passagem de 1998 para 2001, nesses 3 anos se calhar, que eu me encontro, a paisagem urbana começa a ser dominante, a relação com o ser humano passa a ser dominante e eu começo a experimentar esta escala, que agora é muito presente no meu trabalho, relacional entre aquilo que é o tamanho do ser humano e aquilo que é o tamanho daquilo que ele ambiciona sempre construir.
João Zero, connosco hoje. João, Between Silence and Reality, antes de chegarmos aqui à exposição que vai ser inaugurada este sábado na Galeria de Arte Nuno Sacramento, tu dizias há pouco que começaste a perceber que te identificavas mais com um género de fotografia do que com outro. Que género é esse no qual encontraste mais identificação?
O meu tipo de fotografia, neste momento, com as críticas que tenho tido, até a nível internacional, de alguns seguidores que tenho que são importantes, digamos, na cena da fotografia a nível internacional. Um deles é o Alex Coates, que é um italiano a viver no México, que escreveu também já sobre o meu trabalho. E eu sou um street photographer, que no fundo tem uma particularidade, é que vive da relação entre a grandeza do ser humano e a grandeza daquilo que ele constrói. Portanto, eu faço este paralelismo entre a pequenez, não é? E a grandiosidade. Portanto, aquilo que o ser humano ambiciona, a megalomania que ele tem de se rodear da grandeza daquilo que ele, no fundo, muitas vezes não consegue ser, não é? Ele transmite, através das suas construções, aquilo que sonha ser.
Essa busca, não é? Incessante. Falimos de roubos de material e arte. Também se vê, não é?
Normalmente por encomenda.
Normalmente por encomenda. E fala-nos disso. Como é que é ver tu Nuno, ou tu, João, o vosso trabalho aí numa campanha de uma marca qualquer e ninguém vos perguntou?
Estás a falar do roubo físico ou apropriarem-se da imagem?
Apropriarem-se da imagem.
Da imagem, ok. Quando eu estava a dizer que era por encomenda, era um roubo físico. Também acontece.
Também acontece? Então queremos saber.
Também acontece.
Conhecer e
acontece,
perguntar.
Quer dizer, isto quem...
Quem rouba, seja aquilo que for, normalmente quer vender logo a seguir, não é? E colocar uma peça de arte, uma fotografia, um quadro, uma escultura no mercado não é fácil. Quem compra quer saber a proveniência, quer saber o pedigree, entre aspas, da peça, para onde é que ela andou, etc. Portanto, não, esse tipo de roubos normalmente são por encomendas. Acontece, já aconteceu várias vezes cá em Portugal, acontecem falsificações também, é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu digo às pessoas que nos estão a ouvir, comprem sempre em galerias de arte, sempre. Uma galeria de arte normalmente tem muito cuidado com aquilo que vem. vende. Depois, se começarem a ir para outro tipo de lojas, de decoração, de antiquários, não acredito que as pessoas vendam por mal, ninguém acha, mas podem estar a vender uma coisa por falta de conhecimento. Podem não ter, digamos, os conhecimentos para averiguar se é verdadeiro ou falso. E podem estar, sem querer, a enganar alguém. A apropriação das imagens existe muito hoje também. Existe muito, mas rapidamente também se sabe. Por causa daquilo que falámos há pouco das redes sociais. Porque hoje com os motores de busca, imagina que eu sou um fotógrafo e que me inspiro muito noutro artista, noutro fotógrafo, e começo a copiar muito o que ele faz, ou a plagiar muito o que ele faz. Ele, dentro de pouco tempo, vai saber que eu estou a fazer isso porque alguém lhe vai dizer, ou porque ele encontrou nas redes sociais uma fotografia dele, uma fotografia do meu trabalho, da minha propriedade intelectual, inspirada na propriedade intelectual dele. E isto já existe no código, é o artigo 9º, as pessoas não podem fazer isso. E depois tem que se chegar a um entendimento, não é? As pessoas não têm que se pagar direitos de autor. É os chamados direitos de autor. É isso, no fundo.
Como é que tu, João, sentes? Como é que tem sido a tua história neste capítulo? Já viste material teu aí, sem ninguém te perguntar nada?
Há, não sei, se calhar 8 anos, houve um indivíduo nos Estados Unidos que fez uma exposição e um dos trabalhos era uma fotografia minha com pequenas alterações. A base era uma fotografia minha. Na altura, o meu advogado acabou por entrar em contacto com ele. Conseguimos, através da galeria onde ele estava a expor, e ele teve que tirar o trabalho. Não sei mais nada, não sei se o destruiu, não sei se...
Pediu desculpa.
Sim. Claro que eu ao longo dos anos já tenho tido, como tenho alguns seguidores, tenho tido algumas pessoas, que algumas eu recomendo quando é por respeito, e eu recomendo até o trabalho deles. Eu, por exemplo, agora para a Nikon, eu recomendei uma pessoa que gosta tanto do meu trabalho, é um indivíduo que fotografa paisagem, mas gosta tanto do meu trabalho que de vez em quando aparecem trabalhos parecidos com o meu. E o que ele me diz é que a intenção aqui é praticar, porque respeito tanto o teu trabalho e gosto tanto do teu trabalho, que eu realmente estou a copiá-lo para praticar. Este não é o meu mundo. E essa humildade, quando há alguém que respeita o trabalho do outro e o copia, mas diz sinceramente que sabe que está a fazê-lo, eu sinceramente acho isso um elogio. Acho que quando copiam o nosso trabalho é um elogio. Quando é uma coisa que depois tenta ser à socapa, e há má fé, e que depois tira-se créditos disso sem dizer qual é a origem, não se diz com quem é que se aprendeu, quem é que foi o nosso mestre, é mais doloroso, mas temos que saber viver com isso.
Quase no fecho desta entrevista, é um gosto. A exposição é inaugurada já no próximo sábado. Está convidadíssimo a ir, não é?
Sim, então, convidamos todo o auditório da Rádio Terra Nova a estarem presentes.
Era um gosto.
A galeria fica em Ilhavo, fica ali perto do Museu de Ilhavo, na Rua Vasco da Gama, número 27, estrada da antiga 109, que ligava era Ilhavo. A partir das 5h30 estamos lá, até às 7h30. Se as pessoas tiverem curiosidade em ir ver esta exposição, que está muito bonita, que tem 15 trabalhos de grande formato, com cores um bocado... Não é monocromático, porque há cor, mas são cores mais frias. Podem passar também pelo site da galeria, www.nunosacramento.com.pt, ou pelo Instagram, e aí já veem um bocadinho do que é que vai ser a exposição. E convido toda a gente a estar presente, porque vale a pena ver.
E que já está pronta.
Já está montada, exatamente. Exatamente.
A arte faz bem à saúde. Não há dúvidas hoje em dia também nesse capítulo, não é?
Alimenta a alma.
Mistura saúde, ciência, arte, beleza.
Claro.
Foi a primeira manifestação humana. Antes do ser humano começar a falar, eu estou a falar tanto a nível da origem do ser humano como da nascença de qualquer um de nós. Antes de nós começarmos a falar, começamos a desenhar, não é? Claro. A nossa primeira manifestação para social, para com os outros.
E as pessoas têm que alimentar a alma de alguma forma. Há pessoas que gostam de outras coisas, mas há muita gente a gostar de arte. E faz bem consumir a arte, porque sem arte o mundo não evolui. É com a arte que tudo evolui. tudo. A parte criativa faz... Tem que haver arte em tudo, em tudo.
E dizia eu que se não tiver dinheiro, às vezes até há, é apenas uma questão de gerir e de fazer escolhas e boas opções, não é?
Claro, isso mesmo, isso mesmo.
Nuno e João, foi um gosto. Muito obrigada. Vamos ao chazinho agora?
Obrigado, obrigado. Boa tarde.
Vamos lá.